Shalom. Esa semana a gente lee dos parshiot, Tazria y Metzora. Y o asunto, tem varios asuntos a preachar, mas o asunto que ocupa quase as duas parshiot era a questão do Tzara'at. Tzara'at era as manchas, traduzidos como lepra, que saían primeiramente na parede da pessoa, depois podia sair também nos seus objetos, como um sofá, uma colcha, ou nas suas roupas, e depois podia sair também até no corpo dele. E tinha um procedimento, qual era a definição das manchas que são impuras e o procedimento da pessoa, como ele fazia para corrigir esta situação. E é conhecido e é sabido que isto era só uma coisa sobrenatural, assim dizem nossos Rishonim, o Rambam nas Alahot, no Maimonides, no Mishneh Torah, e também no Ramban, era uma coisa sobrenatural, era uma conduta de Hashem com seu querido povo, justamente para que as pessoas, Tzara'at, vêm por causa da malsidência, por causa do Lashon Hará. E para, quando a pessoa falava Lashon Hará, primeiro aparecia nas paredes, ia, não parava por aí, ele continuava, não fazia tshuva, passava para os seus objetos e não parava e não fazia chuva e aí aparecia as manchas diretamente no próprio corpo da pessoa. A grande dificuldade de tudo isto é que nós continuamos com este pecado, infelizmente, de Lashon Hará. As pessoas têm como se fosse um prazer, e o Hafetz Chaim já fez livros inteiros sobre este assunto, e ele compilou tudo o que devia compilar do Talmud e de todos os lugares do Zohar, inclusive, quanto é a gravidade e quais são as leis desta, e quando sim a pessoa pode falar mal do outro, e quando não, que sempre normalmente não pode falar, tem algumas exceções apenas. Mas qual é, talvez a gente analisando um pouquinho ao fundo da questão, uma das razões que a gente não consegue parar de falar Lashon Hará e talvez a gente não consegue se cuidar disto. É justamente um problema que a gente não sabe entender o outro. Talvez se colocar na situação do outro ao ponto de saber arredondar as pontas, como se diz. Quer dizer, levater, abrir mão. A pessoa que tem essa conduta de abrir mão, ela é uma pessoa que não fala mal dos outros. Certo? Não fala mal dos outros. Eu vou contar para vocês um episódio que parece muito triste, mas na realidade tem um fim muito bom e você vê como um nível de uma pessoa pode atingir um nível tão elevado e a pessoa considerando isto. Tinha uma rabanit, uma palestrante, uma rabanit que dava aulas, palestras sobre a questão de educação dos filhos. E esta rabanit, que se chamava Shosh, ou Shoshi, ela chamava assim, então ela ia nas casas das pessoas, etc. Em uma oportunidade, ela dando um shiur e indicando como a conduta entre marido e mulher pode provocar uma situação, um efeito negativo, inclusive para os filhos, para as futuras crianças, a sua personalidade. É uma criança que tá, pais que se brigam entre si, então a criança nasce, que brigam entre si e a criança é maltratada e então com o tempo acontece que os filhos acabam odiando os pais, lo aleno, inclusive esta situação tão triste que a gente vive em algumas conhecidos que a gente tem e estas são coisas muito, muito, muito graves e delicadas. Bom, esta rabanita estava dando sua palestra e tinha uma senhora de 70 anos conhecida como Alisa, assim chamava esta mulher de 70 anos, quem conta essa história, é o escritor Kobi Levi. E ela falando sobre, e se estendendo sobre o assunto, que tem que saber educar e tem que saber os filhos perdoar os pais, etc, etc. Continua falando, de repente vê que esta senhora Alisa de 70 anos, ela está chorando. Chora, ela percebeu, no meio, já estava acabando o shiur, e ela sai no meio do shiur e vai para até a varanda. y ella séntala. Quando ella termina il shiur, questa rabbanizza prossima da signora e dice a signora Lisa, tutto bene? O signora, talvez a signora eu falei alguma coisa errada che fez a signora? No, dice, você non tem culpa, non è problema seu. Il problema è quando você falou che odeia seus pais, eu vou te contar a mia storia. Mia storia è una storia un poco triste. E ela diz assim, quando eu tinha 8 anos, minha mãe veio a falecer. Mas antes dela falecer, eu estou encurtando um pouco a história, antes dela falecer, ela normalmente ela ficou doente por um tempo, eu sou filha única, antes dela falecer, então ela sempre fazia a minha trança, o cabelo, fazia meu penteado, fazia minha trança, e ela sempre dizia. E então, nos últimos dias, ela veio falando comigo, eu tinha 8 anos, eu não me lembro muito dela, mas eu me lembro o que ela pediu de mim, falou que você seja uma judia, e com orgulho, fale todos os dias, faça Netilat Yadayim quando acorda, fale Birkot HaShachar, sempre ajude seu pai no máximo, e etc. E eu quero que você, essa trança, que você tem esse cabelo, você só corte este cabelo na hora de seu casamento. Assim você vai lembrar de mim. E com estas palavras, praticamente, a mãe se despide de sua filha, esta senhora Lisa. Muito bom, esta Lisa contando para Rabanit. Ela diz, eu tinha 8 anos. Quando passaram 2 anos, meu pai me disse, a Lisa se vai ganhar uma mãe nova. Ele foi casar com outra senhora. Como é que eu chamo de mãe? Eu chamei de mãe, era minha madrasta. E eu, antes, uma noite antes de meu pai casar com esta senhora, eu sonhei que talvez essa mulher nova que ia entrar em casa ia ser como minha mãe, com esse sorriso lindo e etc. Mas os fatos mostraram justamente o contrário. Esta senhora Clara, que se chamava Clara, esta Clara, que era minha madrasta, casou com meu pai, me maltratava, e me maltratava muito mal, muito mal. Ela fechava os armários para eu não pegar comida, me deixava fechada, gritava, não deixava trazer amigas em casa, e assim, mas eu, toda noite, meu pai era um homem que saía muito cedo para trabalhar, e voltava muito tarde, e quando meu pai voltava, eu já estava esperando ele na cama chorando, e meu pai pensava, ele não sabia que era por causa disto, e eu nunca comentei, nunca falei mal desta Clara. Até que um dia, passa um ano depois que meu pai casou, um ano, quer dizer, ela tinha 11 anos, e da escola mandaram um bilhete dizendo, por favor, temos uma praga com piolhos, então encontramos piolhos na cabeça de sua filha, por favor, fazer o tratamento normal que se faz, normal, muito comum entre as meninas, que se contagiem com piolhos. E quando esta Clara vê a carta, ela começa a gritar, você tem piolhos? E ela me arrastou, e eu chorando, e eu percebi que ele ia cortar, e foi e cortou a minha trança, que minha mãe disse que tem que durar até o casamento. Falei para ela, chorei, supliquei para ela, por favor, vamos fazer, passa um shampoo, tem shampoo, passa o pente fino, etc. Não adiantou. Ela foi e rasurou meu cabelo. E eu fiquei tão mal, mas tão mal, que fugi e fui da vizinha. Pedi licença para ela e fiquei esperando meu pai lá, chorando em um canto da casa. Quando meu pai chega tarde à noite, eu já estava dormindo, com a cabeça apoiada assim na mesa. Meu pai me levanta e meu pai disse, Alisa, quem cortou este cabelo para você? E aí ele ficou nervoso e ele começou a entender que eu estava sendo maltratada, que eu não demonstrei isso durante um ano inteiro. Foi Clara que foi, mas nós prometimos para sua mãe que vai ficar o cabelo até seu casamento. E eu vi a raiva nos olhos dele e eu nesse momento dos céus, do Shamayim, me ajudaram. Era uma criança de 11 anos, meus caros amigos. Uma criança de 11 anos. E disse para meu pai, pai, Sí, foi clara, mas deixa, ela fez por meu bem. Porque ela pensou, e os piolhos, etc. O cabelo vai crescer de novo, vamos fazer outra trança, outro penteado. E já vamos estar bem com a mamãe, etc. Eu não sei, ela diz, de onde tirei essas forças. E aí eu vi que meu pai se acalmou e diz, durante anos eu cobri ela para que não brigasse com meu pai. Anos eu cobri ela para não brigar. Mas, diz a Lisa, eu acabei odiando essa mulher até hoje. Já faleceu há 20 anos atrás, ou mais talvez. E eu acabei odiando e odeio ela até este momento por tudo o que ela fez negativo por mim. Vamos parar aqui a história. Vamos parar aqui. Neste momento vemos a grandeza desta mulher, Alisa. Uma menina. Não falou Lashonará. Não contou Lashonará. Porque ele entendia que uma palavra dela ia acabar com o casamento de seu pai. E ela conseguiu segurar. Se vê o bem que faz o Lashonará. A pessoa que se cuida do Lashonará. Continuamos com a história. E a Lisa diz para a Rabanit, olha, eu odeio ela até esse momento. E a Rabanit, ela chorando, a Lisa, 70 anos, uma mulher de 70 anos, olha a marca que ficou no coração dela. E a Lisa, a Rabanit diz para a Lisa, Lisa, me escuta, você é uma grande pessoa, por tudo que você, Baruch Hashem, conseguiu manter seu pai afastado e o Shalom Bayit de seu pai se manteve e por isso você vai ter um grande mérito. Mas, agora, essa alma da Clara deve estar sofrendo por tudo que ele fez por você e você não perdoa ela. Faz um esforço a mais e tente perdoar ela para que ela não sofra lá em cima, para que ela não seja punida por tudo que ela te fez. Porque Ben Adam Lejavero, já falamos algumas vezes aqui, até o não ser perdoado é problemático, não tem solução. E a Rabanit pegou um teilim e deu para ela, para Lisa, e ela pegou um teilim e começaram a ler teilim, Leilui Nishmat, Clara Bat Malka. E assim, chorando, ela acabou perdoando esta mulher. E aqui nós vemos uma pessoa simples, meus caros amigos. Uma criança. Quanto importante é se cuidar da Lashonará. Quanta paz a gente traria ao mundo, entre as pessoas, se a gente se cuidaria das Alajot da Lashonará. Quanto a pessoa deve se esforçar em manter, porque isto é a Brajá que vai trazer a abundância de paz, de um bom convívio entre as pessoas, e isso é o que Kadosh Baruch Hu queria de seu querido povo, por isso essas alajot, e por isso essa punição tão grave, que praticamente não tem uma impureza tão grande como um leproso, como um metzorá, um ser vivo que transmite tum'á como um metzorá. Então, vemos a gravidade desta questão. E quanto é importante a gente repetir isto e estudar as Arajot. Tem livros em português, das Arajot de Shmirat Alashon. Tem livros em inglês, tem livros em todas as línguas, em hebraico, claro. Estudar diariamente, semanalmente, pelo menos, Arajot, para saber o que é permitido, o que é proibido falar, e o que, como a gente cuida a nossa boca. Shabbat Shalom.